Em 1989 saiu o primeiro tema da... É, falando agora, Sandra, antes de ouvirmos a música que vamos rodar lá, já deixa aí no gatilho a música 1 do quarto CD do CD do quarto Festival da Canção da Fraternidade Nossa. Olha, você lembra, fazem 30 anos que a nossa diocese celebrou hoje 30 anos de pastoral de comunicação. E também a CNBB está celebrando aí seus 30 anos também, que lançou o tema sobre a campanha da fraternidade, comunicação para a verdade e a paz. Aliás, o tema da campanha da fraternidade sobre a comunicação para a verdade e a paz, ela surgiu em 1989. 30 anos, né?
Foi a primeira campanha?
Foi a primeira campanha. E ainda não existia a PASCOM aqui na nossa diocese. Foi a partir aí desta campanha da fraternidade é que começou os trabalhos de pastoral de comunicação aqui na diocese, que deu ênfase também às semanas de comunicação, à realização das semanas de comunicação, deu ênfase também ao nesta época, há 30 anos atrás, o grande veículo de comunicação considerado que a igreja queria ter um controle maior era o rádio. Ainda é até hoje, né? O rádio, hoje, ele tem ainda uma importância fundamental dentro dos meios de comunicação social.
Mas eu acho que quem pode falar melhor sobre esse assunto, Genivaldo, é você. Quanto tempo faz que você está na PASCOM?
Ah, eu já estou desde o começo. Anos. Não, 45 não, você tem só 30 anos. Você tem 30 anos só. Você tem 30 anos de PASCOM, como eu vou ter 45?
45 ele tem de idade.
De idade. Seria legal se eu tivesse. Ai, que dera se eu tivesse 45. Tem, os próprios 30 anos os também, 30... que eu já estou na PASCOM, desde o começo. Foi feita uma primeira, quando foi organizado pelo nosso querido e saudoso, que já está junto do pai também, o padre Antônio Haddad. Ele veio até de lá de uma diocese de Belo Horizonte, e ele já tinha uma experiência em estruturar centro de pastorais e trabalhar com a diocese, com os trabalhos na diocese em linhas de pastorais, né? Que antes a nossa diocese tinha uma ou duas pastorais só, acho que a única que funcionava mais ou menos era a pastoral operária. E depois movimentos, tinha alguns movimentos, mas pastorais mesmo, ainda não existia, não tinha muito, há 30 anos atrás.
Eu me lembro quando eu entrei aqui para a PASCOM, que eu estava lá na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, né?
E isso já tinha passado aí uns...
Eu não lembro direito o que eu estava fazendo
já tinha passado uns 9 anos já de PASCOM. Porque nesse período eu estava na coordenação da PASCOM, padre Vanderlei Ribeiro.
Isso, exatamente ele. Aí você chegou, você falou, aí eu me apresentei, eu falei, sou locutora de rádio. E aí você já olhou para mim e falou assim, opa,
os olhos piscaram, né?
Tem serviço para você.
Eu falei, tem serviço, vem para cá.
Não é?
E tá aqui, né? Até hoje. Já tem uns 15 anos, né, Sandra? Já tem por aí uns 15 anos de caminhada na PASCOM.
Isso.
E também, a partir do momento que a diocese também valorizou, quis, abraçou as linhas de pastoral, a estrutura de pastoral, começou a investir no centro de pastoral, não sei se a grande maioria lembra, o primeiro local que começou a funcionar como centro de pastoral era a Casa do Bispo. Era aquela casinha amarelinha, né? Pequenininha, que tinha lá do lado da catedral, né? Um cubículo lá, né? Tinha a secretaria, atendia a irmã Vilma, a irmã Iracema e algumas outras pessoas.
Madeira,
aí depois passou também para aquele outro prédio da lateral.
Foi.
Aí ficou aquela casinha, mas os prédios das laterais começou a funcionar diversas pastorais ali. Inclusive, aí já a PASCOM já estava estruturada depois do primeiro encontro que nós fizemos de pastoral de comunicação, que foi lá no auditório da Faculdade Metodista. E aí, a partir daí, começou a se estruturar a pastoral de comunicação na diocese. Teve o Braz, que também já foi para a casa do pai. Olha, eu espero que eu não vá também. Viu? Já foi muita gente. Já foi muita gente na Páscoa para a casa do pai.
Mas tem um que ainda está vivo da Silva, né?
Tem.
Padre Lourenço Gauss,
Gauss. Mas teve lá o Braz Fernandes, que foi o primeiro coordenador e trouxe toda uma turma do Encontro de Casais também para estar participando, qual a gente agradece muito, que ajudou a formar a base da Pastoral de Comunicação, foram os movimentos de Encontro de Casais. E teve lá, e teve esse padre Antônio Haddad na coordenação geral. Aí começamos a fazer festivais de canção, de música, começou a querer estruturar um jornal. Aí o primeiro jornalzinho saía no verso do ABC litúrgico, era um verso assim do ABC litúrgico, que era utilizado como um primeiro informativo da paróquia, da diocese. É. Mais para frente, aí foi utilizado o jornal lá,
Voz das Comunidades,
que foi criado especificamente para a diocese. E daí foi vindo a Pastoral de Comunicação, com muita gente que já passou pela coordenação. Nós fizemos vários festivais. E por isso eu vou rodar aí uma música do quarto Festival da Canção Cristã, que está lá no primeiro CD, no quarto CD, que é uma música que lembra muito para a gente um dos bispos da nossa diocese, que também favoreceram muito a pastoral de comunicação na diocese. Vamos ouvir a música Coragem.
Seus passos. ensinarei. Através de seus passos eu andarei, por meio de sua voz levantarei, por meio de sua voz levantarei.
São 19:35. E agora mesmo já se prepara aí, Zé Luiz e Sandra. Nós vamos para a nossa leitura do Evangelho do dia de hoje. Olha, e essa música que acabou de tocar, Coragem, o bispo que ela nos traz a lembrança é o Dom Décio Pereira.
Isso,
que também já está lá junto com o pai. Ai, meu Deus do céu, tem muita gente boa lá junto com o pai.
É muita gente da
Pascom. Eu não quero ir
para
lá, não.
Genivaldo, tem muita gente da Pascom, tem?
Da Pascom lá, né?
Acho que melhor a gente sair, viu? Vamos sair da Pascom? Antes que seja tarde.
Antes que seja tarde. É muita gente lá junto com o pai, pelo meu gosto. Bom, vamos então à reflexão, à leitura do Evangelho do dia de hoje e à reflexão com José Luiz Montrone.
Queridos irmãos, queridos ouvintes, estamos vivendo já o quinto domingo da Páscoa. Jesus assume por inteiro sua missão e aproxima-se a hora em que, a partir do testemunho da cruz, vai nascer o homem novo, a nova comunidade. A proposta de Jesus é a do cristão. E se resume no amor. É o amor que se distingue e identifica o cristão. Se estamos preocupados com tantos aspectos legais, certamente não priorizamos o amor e nos afastamos do projeto de Jesus. Por isso, são fortes as palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Depende de cada um de nós fazer a sua escolha. E nesse quinto domingo da Páscoa, vamos acompanhar então o Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 31 a 33 e 34 a 35.
Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação.
Glória a
vós, Senhor.
Queridos irmãos, não há alegria maior do que estar ao lado de Deus. Essa é a esperança de todo aquele que tem fé. Junto dele, os olhos e o coração se abrem e nos fazem ver e sentir para além das coisas visíveis, nos fazem ver o futuro. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Neste domingo da Páscoa, nos deparamos com essa verdade de nossa fé, a plena confiança no Senhor, uma fé em que é inquebrantável, mesmo que haja as coisas que nos tiram o sossego e nos preocupam. A fé em que é inquebrantável é confiança inabalável. Seja o que for que estiver acontecendo à nossa volta, Deus está aí presente com o seu amor e sua misericórdia. É em Cristo que se realizam o novo céu e a nova terra. Mirando para o Evangelho, compreendemos o que é ter uma força inabalável no Senhor. Ele nos fala dos quanto Jesus nos amou e nos ama e pede a nossa atenção. Aí ele diz: como eu vos amei, também vós deveis amar-vos uns aos outros. Essa é a condição necessária para todo ser humano, o amor, pois sem ele nada se realiza e nenhum ser humano alcança de fato a verdadeira liberdade. Cristo foi apaixonado pelo ser humano e muito mais ainda para aqueles que se encontravam à margem da vida, excluídos da sociedade e da comunidade. Jesus, que nos amou até o fim, tem todo o direito de nos pedir que também nós amemos uns aos outros, ainda mais porque no amor é que se conhece o verdadeiro apóstolo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. O amor sempre nos dará nova oportunidade de nos aproximarmos do Senhor e também dos irmãos por meio de sua misericórdia. Por isso, quem ama não pode deixar de oferecer uma nova chance a quem erra ou cometeu alguma falha, porque o amor nos reconcilia, nos liberta e nos dá vida. O amor do direito de Jesus é que torna novo o seu mandamento. Os cristãos são capazes de revolucionar o mundo inteiro, se confiaram de fato nesse amor que Cristo nos deu e nos pediu para vivê-lo. Nossas comunidades, marcadas pelo amor fraterno, constroem verdadeiramente o reino e se tornam sinais vivos do amor eterno de Cristo. A fraternidade e o amor nos fazem viver na alegria e também no encontro dos que estão distantes ou marginalizados, sofredores, escravizados, sendo solidários com eles. Abremos, pois, nossas atitudes diante da verdade de Cristo, o seu amor eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.